Glória a Deus, estamos de volta aqui ao vivo. Você ouviu aí o louvor a Geu. E agora estamos recebendo aqui o Evangelho Sem Fronteiras, que tem sido uma bênção. Evangelho Sem Fronteiras é um trabalho feito com os nossos jovens. À frente está desse trabalho ali, nós temos pastor Marcelo Ferreira, juntamente com Ungido Jerônimo. Aliás, Ungido Jerônimo já está aqui conosco, estará nos ajudando aqui, contribuindo, trazendo informações, né? Informações maravilhosas, testemunhos, nós chamamos de testemunhos e experiências. Jerônimo, seja bem-vindo mais uma vez. Todas as segundas nós temos testemunhos, nós abrimos aqui esse horário, é um quadro do Evangelho Sem Fronteiras dentro aqui da programação da Rádio Manaí. Jerônimo, seja bem-vindo mais uma vez. Pai do Senhor, querido.
Pai do Senhor, Jorge. Pai do Senhor aos jovens que estão aqui conosco no estúdio, aos nossos irmãos que estão ouvindo a Rádio Manaí. É sempre uma alegria estarmos aqui com os nossos irmãos, estarmos aqui falando do Evangelho Sem Fronteiras. É uma alegria em especial porque cada semana que nós voltamos aqui, nós voltamos com novos testemunhos, novas experiências, porque servir a Deus é sempre novidade de vida.
É verdade. E é diferente, né? Às vezes você pensa assim, vai ter o Evangelho Sem Fronteiras. O Senhor sempre nos surpreende.
Sempre
nos surpreende. A cada segunda-feira, a cada momento vivido, o trabalho, as viagens, é sempre um momento especial. Por isso que nós glorificamos ao nome do Senhor. Jerônimo, hoje você vai apresentar os nossos jovens aqui. Nós estamos com quem hoje? Então você que está nos assistindo pela TV Web Manaim, está nos assistindo, não só ouvindo, você pode assistir também pela TV Web Manaim, você já pode perceber que aqui na nossa bancada os jovens já estão tomando conta aqui. Fica à vontade.
Eles estão aqui conosco. Hoje eles são maioria, Jorge. Hoje nós, se eles resolverem aqui, não tem pra gente, não.
Pois é.
Bom, aqui ao meu lado esquerdo nós temos o Rafael. O Rafael é um jovem da igreja da Praia do Canto, né? Está aqui conosco. Pai do Senhor, Rafa.
Pai do Senhor.
Tudo bem?
Tudo bem.
Ao lado do Rafa a gente tem a Maritza. Ela é da igreja de Barro Vermelho, em Vitória. Está aqui conosco também, sempre tem ido nas evangelizações, participado conosco. Pai do Senhor, Maritza.
Senhor, Jerônimo. Pai do Senhor, Jorge.
Pai do Senhor, Maritza. Sim. Seja bem-vinda.
E aqui a gente tem a Rafaela, que é da igreja de Boa Vista 3, né? Pastor Daniel, é isso, também está conosco, tem sempre participado das reuniões e é sempre uma alegria tê-la conosco também no trabalho do Evangelho Sem Fronteiras. Pai do Senhor, Rafaela.
Maravilha, então estamos aqui com Rafael, a Maritza e a Rafaela. Eles estarão aqui nos ajudando, trazendo informações e experiências, né? Dando esse testemunho. Jerônimo, vamos começar então um pouquinho lá atrás. Final de semana nós estivemos em Marataízes e com o Evangelho Sem Fronteiras. Podemos voltar um pouquinho, né? Lá atrás, um pouquinho, há 2 semanas, né, praticamente?
Podemos voltar.
Tivemos ali um trabalho de evangelização em Viçosa, na região de Viçosa, em Minas Gerais, não foi isso?
Exato,
Jorge. Como é que foi o trabalho ali?
Bom, nos dias 22, melhor, nos dias 23 e 24, né, aquele feriado prolongado que ocorreu aqui em abril, nós fomos para Viçosa no dia 23, para um trabalho de evangelização ali na cidade, e à noite o culto, a reunião do Evangelho Sem Fronteiras. E no dia 24, no domingo, nós voltamos e paramos em Realeza, que é um distrito de Manhuaçu, para 2 cultos, 2 reuniões ali, também evangelização. Ali em Realeza nós tivemos um culto com os irmãos da área de Matipó, o primeiro culto às 18 horas, e o segundo culto às 20 horas com os irmãos de Manhuaçu e Manhumirim. E nós fizemos também um trabalho ali de evangelização. No domingo pela manhã nós ficamos em Viçosa e participamos da EBD. Ali foi um momento muito especial, foi um momento marcante também. Bom, e saímos daqui no sábado, então agora passando o roteiro como é que foi de forma cronológica, saímos no sábado pela manhã e fomos em direção a Viçosa. E já tenho até uma experiência para contar aqui, Jorge, se você me permitir.
Claro.
Quando nós, na estrada, depois de Manhuaçu, Realeza, tem ali até um local que está em obras, que o nome me fugiu um pouco, que é Abre Campo. Abre Campo ali, o trevo de Abre Campo está em obras.
Nós conhecemos ali.
Né? Teve chuva recentemente e uma parte da pista ali cedeu. E até então, eles sim haviam feito um desvio, assim, um desvio curto, um atalho, né, pode-se dizer. E os carros grandes, né, os caminhões, ônibus, estavam passando por ele. Só que uma Scania, uma carreta, acabou tentando passar ali, não conseguiu, ficou presa. E na hora que nós estávamos passando por ali, a Scania estava presa e nós ficamos parados ali. Ficamos parados um bom tempo, cerca de 2 horas. Mas aí vem a grande experiência, né? Vem a experiência que ali a gente já sentiu a mão do Senhor sobre nós. Ali estávamos um pouco tensos porque nós tínhamos um horário para chegar para fazer evangelização em Viçosa e depois a turma ia tomar banho, fazer o lanche para depois ir para o culto, né? E nós ficamos parados ali e o tempo passando, nós fizemos um período de intercessão. Quando nós iniciamos o período de intercessão, era 14 horas e 35 minutos. E uma das jovens no ônibus, quando nós iniciamos o período, ela ouviu a voz do Senhor dizendo assim: em 30 minutos eu vou liberar a pista. E nós ficamos orando, intercessões, fazendo culto profético já para reunião lá à noite, e clamando ao Senhor. E ali no momento de oração, o motorista abriu a porta do ônibus e falou assim: olha, a pista está liberada. Quando nós olhamos para o relógio, eram 15 horas e 5 minutos.
Glória a Deus.
3 horas e 5 minutos da tarde. Ou seja, ali nós já vimos a operação do Senhor, nós já tínhamos essa certeza, mas ali foi uma experiência para todos nós. Nós estávamos indo em nome do Senhor dos Exércitos. Verdade. E com o Senhor nós não temos derrota, nós sempre temos vitórias. Então já foi uma grande experiência, chegamos ali, fizemos o trabalho de evangelização, à noite tivemos um culto, e posso até contar uma experiência de Viçosa, Jorge?
Pode, claro, estamos aqui para ouvir, eu quero ouvir, nós queremos ouvir.
Ah, não. Então eu vou até passar, que eu acho que o Rafael tem uma experiência de Viçosa para contar.
Conta aí para a gente, Rafael.
Nós oramos ali no final do culto em Viçosa por várias jovens, mas eu vou relatar aqui em especial por uma jovem do meu grupo. Nós oramos ali, nós abordamos ela, perguntamos se ela gostaria de uma oração, ela prontamente aceitou. E na medida que nós estávamos orando, o Senhor falou profundamente ao coração dela. E ali no grupo nós tivemos uma visão com a irmã, quando o irmão via que quando ela estava nascendo. E quando a mãe dela foi fazer o trabalho de parto ali no hospital, vinham os médicos e o médico dirigia, assim, colocava o ouvido na barriga da mãe dela e falava assim: olha, a criança aqui, ela está morta, não há vida aqui. Mas quando o médico falava isso, o cenário ali era mudado, porque entrava ali os anjos do Senhor naquele hospital para fazer o parto. E o anjo dirigia até a mãe daquela jovem, colocava o ouvido na barriga da mãe e falava assim: olha, aqui é a vida. A criança, ela está viva, porque a criança serve a mim, porque é filha de um Deus Altíssimo.
Glória a
Deus.
Jesus
vivo. E vinha outro anjo que falava no ouvido da mãe dessa jovem assim: nós que vamos fazer a operação, nós que vamos fazer o trabalho de parto. E nós falamos ali para essa jovem, relatamos essa visão, e ela prontamente falou assim com a gente, ela testemunhou: olha, o meu nascer já foi um milagre, porque minha mãe, ela era deficiente, os médicos, eu nasci prematuro, eu nasci de 6 meses, e os médicos deram pouquíssimos anos, meses de vida, mas eu estou como jovem na presença do Senhor. E quando nós consultamos essa visão, vou passar para a irmã, olha que interessante o texto, em Jeremias 1:5, diz assim: antes que te formastes no ventre te conheci, e antes que saíste da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta.
Glória a Deus.
E ali nós podemos perceber ainda a notória presença do Senhor ali no nosso meio. Bendito seja o nome do Senhor.
Confirmando a bênção, né, Jerônimo?
Exato, Jorge. Porque assim, são duas experiências que o Senhor tem nos dado. Na evangelização, a evangelização com dons, né? Pastor Gideon tem falado muito sobre a importância da evangelização com dons. E também a assistência após a reunião. Porque muitos são aqueles que recebem o convite, eles recebem a oração, ali o Senhor fala com eles e eles vão à reunião, vão ao culto. Mas também muitos outros, eles acabam tendo conhecimento do culto e vão sem aquele convite pessoal, sem ter tido aquela oportunidade da oração, mas eles vão para a reunião e quando chega na reunião, eles chegam na reunião, tem a oração, o Senhor fala com eles, é algo maravilhoso, é algo sublime. Tem uma experiência que o pastor Leandro estava conosco aqui da Praia da Costa 1, e foi muito interessante porque os jovens entraram ali em Viçosa num salão de beleza. E estavam ali algumas mulheres, né, sendo atendidas, outras trabalhando, e eles entregaram os convites e saíram. E quando eles saíram, o pastor Leandro estava mais atrás, assim, o senhor falou com ele bem assim, volta lá, porque elas receberam ali o convite, mas elas não vão ao culto. Volta e diz que eu quero que elas estejam no culto. Ele chamou os jovens voltaram lá, e ali a revelação foi entregue. Olha, o Senhor disse que vocês não vão ao culto, mas Ele quer que vocês estejam no culto. E em horário o Senhor falou com elas, usou os jovens, o Senhor falou com elas, e foi ali maravilhoso, todos quebrantados, e ele abriu a palavra do Senhor. Ele estava dentro de um salão de beleza, ele abriu a palavra do Senhor, e o texto que saiu assim, e tinham cabelos como de mulheres.
Que isso!
Ali todo mundo ficou maravilhado pelo texto ali, né? Porque falava exatamente do lugar em que eles estavam, elas estavam.
Que maravilha!
E o resultado qual foi, Jorge? No culto, estava a dona do salão com a cliente, com as famílias, todos estavam no culto.
Puxou todo mundo.
Todo mundo foi pro culto.
Uma rede, né?
A gente até brinca que não deu nem tempo de terminar o cabelo. Ela tava com metade feito, metade a fazer. Não, mas todos foram ao culto.
Glória a Deus.
E mais do que isso, foi muito especial porque eles se apresentaram, receberam oração, falaram do desejo de estar ali. E já estava próximo ali da oração o pastor da igreja ali do bairro. Então, eles já foram direcionados a esse pastor, né? Que já ia acompanhar, já pegou o telefone e já estaria dando assistência àquelas famílias que ali foram ao culto.
Glória a Jesus, que benção, né? 2:17. Você que está conectando conosco, está chegando agora, seja bem-vindo. Estamos aqui no nosso quadro Evangelho Sem Fronteiras, ungido Jerônimo, que está à frente, juntamente com o pastor Marcelo Ferreira, à frente aqui dos trabalhos do Evangelho Sem Fronteiras, e estamos aqui ouvindo os testemunhos daquilo que aconteceu ali em Viçosa, Minas Gerais, em Marataízes, nesse último final de semana. Os nossos jovens estão aqui na bancada, você já pode observá-los aí na TV Web Manaim, o Rafael, a Maritza e a Rafaela, e você está ouvindo, está se quebrantando aí, está recebendo uma bênção, é isso mesmo, a operação do Espírito Santo, Deus está usando a vida dos nossos jovens. E tem mais experiência para nos contar?
Ah, temos. Eu acho até que a gente pode começar a falar um pouco de Marataízes.
Sim.
E até uma experiência rápida ainda de Viçosa. Eles foram orar por uma pessoa, por uma senhora. E aquela senhora falou assim, olha, eu tenho meu marido está em casa, está enfermo. E
aconteceu em Viçosa, Minas
isso
Gerais.
Em Viçosa, uhum. Antes de ir para Marataízes. Meu marido está enfermo, o nome dele é José. E ele está muito enfermo. E eu queria uma oração por ele, para que Deus desse uma bênção a ele. E eles começaram a orar. E uma jovem, ela clamou muito ao Senhor pelo José. Ela abraçou aquele motivo da senhora. E ela clamou muito por José. Falou: Senhor, dê uma bênção a José. Dê saúde a ele, né, visite-o agora. E ela, Senhor, o Senhor confirma que o Senhor está abençoando José? E aí eu vou pedir pro Rafa aqui abrir Salmos 80, Rafa, se você puder. Salmos 80. E ela abriu a palavra ali, pedindo que o Senhor confirmasse se o Senhor estava ali visitando José, se o Senhor estava ali cumprindo, ouvindo aquela oração e atendendo a oração, atendendo aquele pedido.
Diz assim o texto, Salmos 80. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins resplandece.
Pode repetir, por favor.
Ó pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guias a José como rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece.
Glória a Jesus. Que mara, que é uma confirmação maior do que essa, né, meu irmão? Meus irmãos.
Que aleluia. Experiência. Glória a Jesus.
Tu que guias a José como um rebanho. Aleluia.
Glória a Deus.
Dá ouvidos, né?
Dá ouvidos.
Ou seja, era o Senhor, ó, eu ouvi, tá? E tô abençoando José. Glória a Jesus por isso. E na última final, no último final de semana, nós tivemos Mara Thaíses.
Glória a Deus. 2h24, horário de Brasília. 2h24. Estamos de volta aqui dentro do Boa Tarde Manaim, o quadro Evangelho Sem Fronteiras. Estamos ouvindo as experiências dos nossos jovens. Ouvimos as experiências, a operação do Senhor no município de Viçosa, Minas Gerais. Os nossos jovens estiveram lá naquele feriado, né? Do dia 23, 21, 22, 23 de abril. Passaram o final de semana, feriado, final de semana inteiro ali em Viçosa, em Realeza, passando ali por Matipó, Abre Campo. Foi maravilhoso ali o trabalho. Mas agora nós vamos para Mara Thaíses, o evento que aconteceu nesse último final de semana, Evangelho Sem Fronteiras, no sábado. Jerônimo e os nossos jovens, Rafael, Maritza e Rafaela, estarão falando aqui sobre os trabalhos desse final de semana.
Então, Jorge, nós saímos também no sábado pela manhã, aqui de Vila Velha, com um grupo de 65 jovens, e fomos em direção a Mara Thaíses. Chegamos ali e nos juntamos com os jovens de Mara Thaíses, e no início da evangelização nós formamos dois grupos. Um grupo vindo no sentido da praia para o centro, e um grupo indo sentido centro para a praia. Os irmãos que talvez não conheçam Mara Thaíses, Mara Thaíses tem uma avenida ali principal que ela corta ali praticamente o município todo, né, Jorge? Ela vai até a praia, ela vai ali do comecinho ali na Barra, né, o bairro da Barra, e vai até...
Tem a avenida principal e a única, né, praticamente. Não, mas é extenso.
É muito.
É o quê? Uns 5, 6 quilômetros, né? É grande ali.
É grande. E já vai sair lá quase na BR, indo para Cachoeiro, né?
Isso, Presidente Kennedy, Cachoeiro de Itapemirim.
É uma avenida muito boa, larga, com muito, né, muitos comércios ali. E nós dividimos o grupo em dois. Então, cada um em uma extremidade, nós íamos andando e nos encontramos no meio. E quando nos encontramos no meio ali, fizemos um momento de evangelização na avenida principal e depois entramos para a parte residencial e fomos andando até a praça, onde fizemos um culto ao meio-dia na praça. E foi um momento especial, né? Foi um momento maravilhoso ali, aquele culto ao meio-dia na praça. E depois fomos para Manaim, e ali tivemos o culto profético, a reunião de abertura às 18h30, o culto que foi transmitido pelo canal oficial da igreja às 20 horas. E nós temos algumas experiências que aí agora eu vou passar para os nossos jovens, para que eles possam contar, possam relatar aqui as experiências, Jorge.
Quem vai contar primeiro? Isso, Maritza, fica à vontade.
Logo quando chegamos ali no sábado, que partimos para o trabalho de evangelização, eu fiquei no grupo que saía do Manaim em direção ao centro. Passamos ali por esse polo comercial e havia uma ótica, várias lojas, né? A gente teve a oportunidade de poder entrar nas lojas e orar pelas pessoas. Foi uma experiência maravilhosa, tem sido uma experiência maravilhosa. Para nós é um privilégio, né? E ali havia uma funcionária só, ela estava à porta da loja. E eu e mais uma jovem abordamos ela, fizemos um convite, perguntei se ela era evangélica. É uma coisa que a gente conversou ali, encontramos muitas pessoas evangélicas, né? Alguns até que estavam desviados. E aí ela falou assim: não, sou evangélica. E perguntamos: podemos orar por você? E aí ela: não, prontamente. Quase quis ajoelhar, nós oramos por ela ali. Quando terminamos de orar, o Senhor tinha dado duas revelações. E uma das revelações é que dentro do lar dela haviam alguns problemas, mas em especial a sua filha. Havia um problema específico, mas o Senhor estava dizendo que estava ouvindo as orações dela. Ele ouvia as orações dela que no momento certo daria provisão, acertaria a situação. E na outra revelação, o Senhor falou que à medida que ela fosse fiel a Ele, essa situação seria solucionada. E assim que nós terminamos de entregar os dons, ela começou a chorar copiosamente. Nós esperamos um pouco ela se recompor ali, E aí perguntamos alguma, se havia alguma dúvida, ela falou, não, eu só queria testemunhar, porque realmente há um problema. Eu participo, e aí eu vou dizer nas minhas palavras, porque ela disse o grupo dentro da igreja específica, mas como se ela fosse professora de crianças. É, sou professora de juniores na minha igreja, e a minha filha me auxiliava no período de louvor, de adoração, mas há alguns meses ela não participa mais, porque minha filha se encontra em quadro de depressão. Ela está afastada da presença do Senhor. Mas antes de vocês chegarem aqui na porta da minha loja, eu ouvi os louvores e eu comecei a sentir algo diferente. Eu não sabia o que aquilo significava. Quando nós chegamos ali, entregamos a revelação, ela testemunhou de que aquilo realmente estava acontecendo. Ela falou assim, eu me senti como se eu estivesse dentro da igreja. Uma comunhão que eu não sabia explicar. E eu percebi, e agora eu tenho a certeza de que foi o Espírito Santo que tomou conta do meu ser. E ele realmente tem ouvido as nossas orações. Ela aceitou o convite, falou que ia assistir, pelo menos online, por conta do horário do culto. Uhum. Mas ela agradeceu as orações e para nós foi uma experiência tremenda.
Glória a Jesus. Que bênção, né? Glória a Deus.
Glória a Deus, hein, Jorge? Acho que a Rafaela também tem uma experiência para contar.
Amém. A experiência que eu vou contar é de Marataízes. Depois do culto da noite no sábado, a gente foi para a praça. E a praça ali, de noite, é bem movimentada. E foi cantado louvores, né? E foi sair, os jovens saíram para fazer o convite ali na praça mesmo. E tinha um grupo de mais ou menos uns 7 adolescentes. E o interessante é que quando a gente abordou, eles riram, né? Ficaram meio assim. Mas aí nós cantamos um louvor com eles ali, oramos. E o Senhor deu uma visão, em especial com um adolescente, que quando ele chegasse em casa, era para ele agradecer a mãe dele pelas orações que ela faz pela vida dele, porque através da vida dela o Senhor estava livrando ele. E o Senhor tinha marcado o encontro com ele ali naquele dia.
Glória a Deus.
E ele se quebrantou, falou que a mãe dele realmente é evangélica, serve ao Senhor. Foi maravilhoso.
Glória a Jesus. Glória a Jesus.
Que bênção, né?
Bênção.
Louvado seja Deus.
É algo até importante, Jorge. Ele está falando que nós temos as mães ouvindo, participando conosco. E não deixem de orar pelos filhos. É importante. Não importa se o filho está perto, está bem na presença do Senhor, ou se ele se distanciou. Mas clame sempre, porque as orações das mães, dos pais, elas estão guardadas com o Senhor e ele está respondendo e ele não se esquece. Então, mãe, não deixe de orar pelo seu filho, não deixe de clamar ao Senhor, porque há um Deus nos céus que zela e que, no momento oportuno, vai falar, vai se revelar e vai demonstrar todo o amor que ele tem pelos filhos que estão distantes da presença dele.
E nesse final de semana, eu presenciei lá no Evangelho Sem Fronteiras, né? Um pai me procurou dizendo, olha, meu filho está de volta.
Claro,
meu filho está de volta. Um pai nos procurou ali, digamos, nos bastidores, né? Eu estava na correria ali do trabalho com a rádio e ele parou, você pode me ouvir? Eu falei, posso, claro. Aí ele contou, olha, quero glorificar a Deus pelo grupo que está aqui nesse final de semana, porque o meu filho não estava conseguindo voltar, mas nesse final de semana voltou, está aí participando dos cultos, está participando do Evangelho Sem Fronteiras e voltou para a presença do Senhor.
Glória a Deus.
E participou de toda a programação, ele esteve juntos ali com, ele esteve junto com os irmãos.
Glória a Deus.
Jorginho, é até interessante também que logo quando nós chegamos ali no período antes de sairmos, que o pastor Marcelo orou por nós, né, pelos jovens que estavam ali, um dos pastores falou que haveria um tema em específico que nós sairíamos para fazer essa evangelização. E foi sobre aquele tema que nós saímos firmados. Nós estávamos na dependência do Espírito, mas a palavra que o específico foi o texto de Mateus 3, o versículo 2, e diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E nós vimos isso claramente ao longo de toda a viagem, pessoas se arrependendo dos seus pecados, da vida miserável que levavam e outros até que se afastaram do Senhor, se arrependendo da posição que tomaram e voltando à presença do Senhor. Então, assim, nós vimos desde o início ao fim a mão do Senhor agindo na nossa frente, conduzindo todas as coisas, e para nós é uma alegria.
Uma bênção, né, Jorge? E foi até uma revelação que o Senhor deu, né? E isso aconteceu, isso foi maravilhoso. Eu lembro, uma das primeiras pessoas que foi evangelizada ali pelo grupo que veio da praia em direção ao centro, o grupo desceu do ônibus, chegou ali na avenida principal, começou a cantar, passou um rapaz, nome dele Daniel, 18 anos. Ele passou, ele recebeu o convite. E o grupo seguiu. Olhamos para trás depois uns 5, 10 minutos, né? Cuidando do grupo ali, sempre perto. Daniel tava ali acompanhando o grupo. Mais para frente um pouco, mais uns 10, 15 minutos depois, Daniel ainda tava acompanhando o grupo ali. Já não estava tão atrás, já estava mais ao meio ali.
Olha só.
Passada a evangelização, isso era em torno de 9, alguma coisa, 10 horas da manhã. E 11 horas, Daniel ainda estava no grupo. Nós voltamos, paramos na praça, fizemos o culto na praça, isso já era meio-dia, foi o culto ao meio-dia que nós fizemos na praça.
E muito sol, hein, gente?
Muito sol. Tava sol.
Tava calor.
Mas o calor do Espírito era ainda maior, né, Jorge?
Era ainda maior.
Olha, foi uma bênção. E Daniel tava ali. E Daniel foi até o Manaim conosco. Ele ficou no Manaim conosco ali.
Glória a Jesus.
Ele recebeu uma palavra, ele recebeu assistência. E aqui vem o grande segredo. O Daniel havia tido uma discussão em casa com a mãe. E ele saiu de casa, né, triste ali, chateado, saiu sem rumo. Quando ele saiu, ele entrou na avenida principal, ele encontrou o grupo cantando. Ele disse que ele estava tão chateado, ele estava numa situação tão difícil, que ele ouviu os louvores, ele sentiu uma paz, ele sentiu ali a presença do Senhor.
Que bênção.
Na verdade, né? E ele começou a acompanhar o grupo. E tudo que o Senhor faz tem uma direção, né, Jorge?
Tem.
A programação inicial era que nós voltássemos todos pela avenida principal.
Uhum.
Então, nós faríamos apenas a avenida principal e voltaríamos para o Manaim.
Uhum.
No meio ali, quando os dois grupos se juntaram, é que veio, não, vamos passar pela parte residencial. Nós entramos pela parte residencial, seguimos.
Como se fosse a parte de dentro.
A parte de dentro, uhum. Parte de trás, né? A rua de trás. E nós passamos em frente à casa do Daniel.
Olha aí.
E paramos ali, ninguém sabia, ele não tinha falado pra ninguém, paramos em frente à casa dele, cantamos ali, a mãe do Daniel apareceu na janela, uhum. Sem ele saber. Uhum. Sem ter sido convidado por ninguém. E ela recebeu oração. Então, no final do trabalho, Daniel já estava em paz. Ali o jovem já estava em paz. O Senhor já havia abençoado a mãe dele também. E o Senhor havia ali marcado um encontro, nós temos essa certeza, com o Daniel naquele dia, para que ele ouvisse a voz do Senhor.
Glória a Jesus. 18 anos o Daniel.
18 anos.
Daniel, um abraço para você, querido. Deus abençoe sua vida em Marataízes.
Amém.
Tem certeza que já se identificou aí também. Maravilha, né?
Fala, Rafael. Vou contar também algumas experiências.
Uhum.
Eu já estava em outro grupo que estava partindo ali do Manaim em direção ao até encontrar o segundo grupo que vinha no sentido oposto. E quando os instrumentos iam à frente, né, cantando, louvando ao Senhor, várias pessoas iam para as vitrines e observar o que estava acontecendo. E quando os instrumentos iam, mais pessoas apareciam. E uma vendedora, era comerciante ali naquele lugar ali, naquela região, estava sem cliente, ela foi à porta ali do estabelecimento dela, ela chamou o meu grupo assim e falou, vem aqui, faz favor vocês aqui. E ela falou, olha, há muito tempo eu fico falando lá em casa que poderiam ocorrer várias as ações, assim, as igrejas sair dentro de dentro dos templos e ir para as ruas evangelizar. E há 30 anos eu nunca vi isso acontecer aqui na minha cidade, Marataízes. E hoje eu posso ver vocês aqui passando em frente ao meu estabelecimento. E ela pediu uma oração, nós oramos ali também, em favor dela, do estabelecimento. E quando nós entramos ali, como o Gido Jerônimo falou, nessa parte residencial, meu grupo e bem como os outros irmãos aqui dos jovens aqui, os ungidos Jerônimos, nós entramos, nós com a ação ali do Espírito Santo, também dos instrumentos, o som dos instrumentos, né? Muitas pessoas indo a varandas, e algumas pessoas até falando, olha, vocês têm como entrar aqui na minha casa, orar aqui na minha sala, que eu chamo o meu filho que está no quarto. E nós mesmo ali do meu grupo, por exemplo, entrou em 3 casas, quando elas falavam, olha, senhora aceita uma oração? Não, eu aceito sim, mas tem como vocês entrarem aqui na minha casa? E nós entramos, cantamos louvor, e ali vimos a operação do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Jesus. Se a pessoa, se a família, a gente vê, Jerônimo, como os lares, como as famílias, né, estão vivendo esses conflitos, né?
Exato.
Pai, a mãe, com os filhos, essa discussão, o próprio Daniel, né, teve um problema ali com a mãe, a gente viu o testemunho, a gente vê agora mais um lar, mais uma família, e Deus está tendo misericórdia nessa última hora. Se a família, ela às vezes por algum motivo, às vezes é até o orgulho do coração, deixa eu aqui em casa, não vou à igreja, mas a igreja vai ter lá. A igreja vai ter a família, o Espírito Santo envia.
Exato, o que o pastor Gileuti tem falado muito, né? Não é mais tempo de nós ficarmos dentro da igreja. Agora é o tempo de nós sairmos, né? De levarmos a palavra, de levarmos a profecia, né? Os dons espirituais estão indo. E o Senhor está restaurando. Porque da mesma forma que está toda essa operação, toda angústia, toda tristeza está aumentando nos lares, Deus está aumentando a operação do Espírito Santo no nosso meio. Então, quando nós saímos e vemos tantos jovens sendo usados, o Senhor abençoando, o Senhor falando, pessoas aceitando Jesus no meio da rua, né? Depois nós vamos até contar aqui, nós contamos no culto de sábado, mas numa rua estreita, né? Ali o Senhor se manifestando, salvando jovens. Isso é maravilhoso, né, Jorge? Porque a obra que o Senhor está fazendo no nosso meio tem sido tão especial, tão maravilhosa, e que nós não falamos daquilo que não ouvimos, nós falamos daquilo que nós estamos vivendo. Essa tem sido a grande bênção para nós. Rafa, acho que você quer...
Eu também tenho algumas experiências. Nós, depois do culto ali, da programação do culto às 8 horas, finalizamos e damos assistência, e nós fomos fazer um culto ao ar livre, ali no meio da praça. Já por volta ali de 9:30. E ali nós oramos, falamos ali, cantamos os louvores à meia voz. E ali o pastor falou assim, pastor Marcelo, olha, nós vamos cantar aqui à meia voz, solene, mas os irmãos podem ir entregando os convites. E ali nós fomos, entregamos os convites. E teve um senhor ali que ele se ajoelhou no meio da praça. Nós oramos ali por ele e o Senhor mostrou que estava tocando ali no joelho dele. E no meio da praça, ele ajoelhado já, o Senhor mostrou que estaria tocando no joelho dele, e ele se levantou e falou, olha, há 3 meses eu tenho dores muito fortes no meu joelho. E hoje eu já estou nem mesmo sentindo nenhuma dor.
Glória a
Deus. Nós podemos ali observar mais uma vez a ação do Senhor. Outro também, ali tinha uma brinquedoteca, um escorregador e tudo mais, e tinha uma mulher que estava nos observando. A sobrinha dela estava brincando, mas ela nem estava mesmo, estava mais nos observando. E nós fomos ali ao encontro dela e nós falamos ali com a igreja que nós somos, né, do Maranata, anunciamos ali, entregamos o convite, a palavra de esperança. E nós falamos, olha, a senhora aceita uma oração? Ela prontamente aceitou. E o Senhor falou ali no meio da praça com ela, falando assim, olha, o Senhor mostrando que ela tinha ali muitas dúvidas, não estava nem mesmo tendo paz. E quando nós falamos isso através do Senhor, que o Senhor estaria dando paz a ela, ela se quebrantou. E ela falou, olha, hoje eu posso ver que existe um Deus, mas um Deus de paz. E nós falamos ali que tínhamos também um culto ali na nossa igreja, ali naquela região. Ela falou, olha, eu não sou dessa região, eu sou de fora, mas eu vi aqui no convite que vocês têm cultos aos YouTube todos os dias. E nós falamos, olha, temos o culto aqui no YouTube todos os dias às 8 horas e nós também temos a EBD às 10 horas. Ela falou, olha, pode deixar que eu vou acompanhar a EBD ali com minha sobrinha às 10 horas e também os cultos online na presença do Senhor.
Glória a Deus.
Glória a Deus, hein, Jorge? Assim, nós temos visto também um ponto muito importante do trabalho, que algumas irmãs, até a Rafaela, uma delas, a gente começou a ver, na verdade, nós não começamos a ver, foi o Espírito Santo que nos mostrou isso. A necessidade de, nas evangelizações também, nós olharmos para as crianças. O Senhor deu até um dom na última, em Manhuaçu, o Senhor queria operar uma salvação e dar uma bênção ao lar de uma criança. Então as meninas agora, elas já fazem isso, né? A Rafa, ela faz, já foi até para a Missão Amazônia, né? Da igreja. Então, além do Palavra de Esperança, elas estão levando um material específico para as crianças. Ela até trouxe, olha, até trouxe. Né? Então, pode falar, Rafa, pode falar.
Nós sentimos, né, assim, o Senhor nos tocou para essa necessidade de uma abordagem voltada para as crianças. Porque lá em Minas, tinham muitas crianças nas ruas. E nessa viagem, nós levamos um papelzinho, né, para uma abordagem diferenciada para elas. E nós colocamos, você pode falar com Deus, é uma das mensagens, porque às vezes a criança, ela não entende, né, que ela pode conversar com Deus igual ela conversa com um amigo. E o Senhor é o nosso amigo. Nós colocamos, você sabe orar, que é ensinando a criança a orar, a agradecer, a interceder. E a outra mensagem, que é a principal, que assim como nós também falamos para os adultos, nós estamos levando para as crianças, que é você sabe o que é salvação. Assim, o Senhor, ele, esse trabalho, apesar do nome ser Jovens Sem Fronteiras, mas o Senhor também tem falado com os adultos, com as crianças. Muitas crianças têm ido sozinha, né, nos cultos, nas evangelizações, e o Senhor nos tocou para esse trabalho com as crianças.
Amém. E isso é interessante, Jorge, porque até muitas vezes o grupo sai, né, e vem os instrumentos, e as pessoas começam a olhar, e as crianças começam a correr atrás. Elas vão atrás, elas querem ver, elas querem saber como é que é.
Crianças curiosas, né? Querem saber o que está acontecendo.
Então é essa oportunidade delas, né, aprenderem sobre o Senhor, ouvirem da palavra, ouvirem sobre Jesus. Então, isso tem sido um trabalho também que tem sido feito, maravilhoso.
Glória a Deus, que bênção, né?
Interessante, para complementar a experiência desse trabalho com as crianças, na própria assistência do sábado à noite, nós atendemos um adolescente, ele deve ter uns 16 anos, 15, 16 anos, não é, quase jovem, é mais 14, 16 anos a idade dele. Nós assistimos ele, oramos por ele, e ao final ele falou assim, eu quero ficar aqui, como é que eu faço para aceitar? Aí um dos jovens leu com ele o texto de Romanos. Ele falou assim, eu aceito o Senhor como meu salvador.
Glória a Deus.
Um adolescente.
Glória a Jesus, aleluia. 2:46, horário de Brasília. Esse material tá em mãos aí?
Tá.
Vou aproveitar, tá com quem?
Tá aqui, pra,
não, vai ficar mais fácil. Maritza, faz o seguinte, mostra ali na TV Web Manaim. Isso, pode mostrar. Ah, o pessoal vai ver, ó. Como é que faz para adquirir esse material aí, Rafaela?
Não, na verdade, a gente que fez para essa viagem.
Ah, especificamente para essa viagem? Que interessante. Entendi. Muito bom, muito bom. Glória a Deus. Estamos mostrando aqui na câmera, na TV Web Manaim, para os irmãos estarem vendo aí esse material. E você também pode fazer esse trabalho de evangelização aí na sua região. Mais alguma experiência, Jerônimo?
Olha, Jorge, nós, acho que a última experiência aqui, ela foi até relatada no culto de sábado, né? Quando nós entramos para essa parte residencial, tinha uma rua um pouquinho mais estreita e nós passamos por ela. E nessa rua estavam quatro jovens ali parados, perto de motocicletas, assim. E as jovens foram até eles e ofereceram oração. E começaram a orar, e no meio da oração o Senhor começou a falar com aqueles jovens. E o Senhor disse assim, aqueles quatro rapazes, que o Senhor havia livrado os jovens que estavam evangelizando deles, porque eles haviam, né, planejado um intento contra aqueles jovens. Eles haviam planejado algo contra os jovens que estavam evangelizando. Mas que o Senhor havia enviado a luz do Espírito Santo dele sobre os jovens. E naquele instante, Jorge, um daqueles quatro rapazes, ele se lançou ao chão de joelhos. E ele começou a dizer, o Deus de vocês fala, o Deus de vocês fala. E ele disse, olha, nós havíamos mesmo combinado entre nós aqui, que quando vocês passassem por cima ali, nós iríamos tentar alguma coisa. Mas quando vocês começaram a passar, nós vimos uma luz muito forte sobre vocês. E nós não conseguimos fazer nada.
Glória a Jesus.
E nós ficamos aqui parados e vocês vieram. E ele ouviu a voz do Senhor naquele instante ali pela manhã. E a bênção completa foi que no culto, às 18h30, ele estava lá no culto.
Glória a Deus.
E no culto das 20 horas, ele também ficou pro culto das 20 horas. Então Deus usou o sábado pela manhã para mudar a história daquele jovem.
Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ficou no primeiro culto, na abertura, às 18h30, e depois às 20 horas, horário de Brasília, o culto foi transmitido pelas plataformas digitais. Olha, 2h49, estamos chegando aqui ao final, hein, do Evangelho Sem Fronteiras. Hoje tem Evangelho Sem Fronteiras.
Hoje tem Evangelho Sem Fronteiras.
7h30 da noite, da Igreja Praia da Costa 3, a Igreja do Moby Dick. E você que... Quem está aqui na Grande Vitória, quem está em Vila Velha, vai poder participar ali presencialmente, né? Principalmente os irmãos aqui de Vila Velha. Agora, se você não puder assistir, vai poder acompanhar no Brasil e no exterior, vai poder acompanhar online. É só você entrar no Instagram, você vai poder ali compartilhar também o link. É muito importante você, jovem, compartilhe o link para que muitos jovens sejam alcançados pela palavra de Deus. Não é isso, Geronimo?
Exato, Jorge. E vou pedir aqui, hoje eu vou quebrar o protocolo. E eu vou dizer quem vai estar no Evangelho Sem Fronteiras, porque já foi anunciado.
Já foi anunciado, já?
A gente convidou durante a última reunião, o pastor Marcelo convidou e ela aceitou com toda alegria, todo carinho que ela sempre tem, que é a nossa querida irmã Sara Gueiros.
É mesmo,
vai que ser bênção. A irmã Sara vai estar lá conosco, dando alguns testemunhos, nós já até ligamos, confirmamos, ela confirmou que vai estar.
Amém.
Então vai ser um momento muito bom, muito especial para nós, para todos nós, né? Porque nós vamos estar aí ouvindo algumas experiências, alguns testemunhos que a irmã Sara tem para passar para os jovens. E aí, vou dizer mais, até nós, Jorge, que não somos mais jovens, essa reunião ela vai ser uma bênção muito especial.
Para todos, com certeza, será maravilhoso. Então, já é motivo de oração. Estamos falando o nome aqui, tá? Porque para você orar, né, para você estar intercedendo, estar clamando, para o Senhor abençoar o Evangelho Sem Fronteiras, os irmãos, os jovens que estarão presentes ali no templo, os jovens que vão acompanhar no mundo inteiro, os irmãos que vão subir aquele púlpito ali dando um testemunho de fé, falando do amor do Senhor Jesus. Então é motivo de você estar intercedendo, estar clamando pelos irmãos que serão usados hoje à noite, sendo instrumentos. No caso, hoje a irmã Sara que vai estar lá e que tem uma história maravilhosa com o Senhor Jesus, né? Tem uma história na igreja. É importante, né? Estarmos cobertos, né? Cobertos ali de oração da igreja. 2h52. Vamos orar? Vamos fechar aqui? Podemos fechar? Você tem mais alguma coisa, mais algum relato, Geronimo?
Eu só queria agradecer.
Alguma observação?
Jorge, até em nome de pastor Marcelo, agradecer aos irmãos de Marataízes, aos pastores de Marataízes, né? Aos irmãos responsáveis ali pelo Manaim, que nos atenderam tão bem. Fomos muito bem recebidos, acolhidos, tanto no sábado quanto no domingo. Deixar esse abraço a todos e agradecer. No domingo foi até muito interessante, Jorge, porque nós estivemos ali, acabou o EBD, o pastor Gedeuti foi, tirou foto com os jovens ali do Evangelho Sem Fronteiras. Depois ele foi na Copa, tirou foto com os irmãos que estavam trabalhando na Copa, os irmãos trabalharam no trânsito. Então, assim, teve um momento ali no final de descontração, bem descontraído, mas foi muito bom, porque foi aquela alegria de estarmos juntos, né, entre irmãos. Então, agradecer aqui a todos os pastores, todos aqueles que nos receberam ali em Marataízes.
Nós agradecemos aqui também em nome da rádio, toda a central de comunicação, rádio, TV Web, Manaim, o satélite, os irmãos que nos receberam com todo amor, com todo carinho, aí no sul do estado do Espírito Santo, em Marataízes. Sempre fechamos o quadro Evangelho Sem Fronteiras com uma oração pelo culto de hoje à noite. E vou pedir aqui o Jerônimo para estar, o ungido Jerônimo, para fazer essa oração, finalizando. Olha, quero agradecer também os nossos jovens aqui que vieram nesta bancada, jovens que estavam ali já na expectativa, né? E trouxeram uns testemunhos maravilhosos. Rafael, obrigado pela sua vinda, tá, Rafael?
Amém.
Deus abençoe sua vida aí.
Amém.
Tá com quantos anos, Rafael?
Tô com 23.
Tá com 23, né? Vou entregar a idade de todo mundo aqui agora. Maritza, pai do senhor, obrigado pela sua vinda. Dá um abraço na sua família. Deus abençoe. Tá com quantos anos, Maritza?
27.
Ah, todo mundo jovem, né, Geronimo? Todo mundo jovem.
Eu tô com 28.
Tá
com...
Ah. Depois a gente conversa fora do ar aqui. Rafaela, pai do senhor. Rafaela, obrigado por você ter vindo. Tá com quantos anos, Rafaela?
26.
Tá com 26 aí. Todos são jovens, né? Cheios do Espírito Santo, realizando a obra do Senhor Jesus. Todo mundo definido já no trabalho, curso, emprego. Como é que tá? Só pra gente fechar, como é que tá aí? Você tá fazendo o quê?
Eu tô trabalhando no escritório de advocacia, né?
Uhum.
Formei agora.
Formou agora em direito?
Formei agora em
já
direito.
Já tá trabalhando?
Tô trabalhando.
Glória a Jesus. Fruto das orações, né, Jerônimo? Isso que é importante. Maritza tá trabalhando já? Já é formado em qual?
Tô formando agora em nutrição.
Ó, oh, que bênção.
Já tenho a bênção de poder atuar na minha área.
Uhum.
Mas estamos caminhando aí, final do ano, o diploma
Amém.
Tá na mão.
Pronto. Rafaela também tá estudando? Já terminou?
Já terminei. Também sou formada em direito.
Uhum.
Estou com um projeto com uma amiga, peço oração nesse sentido também.
Isso, muito importante. E ó, eu falei aqui com os nossos jovens, né, sobre a idade, sobre o trabalho deles, sobre os estudos, né? Isso é muito importante, os nossos jovens, porque é resultado da oração da igreja e também o resultado das orações dos próprios jovens que colocam diante do Senhor a vida profissional, a vida estudantil, a família, né, constituição do lar. Isso é muito importante. Agora nós vamos orar. 2h55.
Momento de oração.
Senhor, nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus. Pedimos uma bênção ao Senhor para os jovens, para que tu possas sustentá-los na tua presença, que esse despertamento, Senhor, esse avivamento alcance, Senhor, igrejas, bairros, áreas, regiões, estados, e que a tua obra, Senhor, prospere nos corações, prospere, Senhor, em cada lugar. Nós clamamos, Senhor, por aqueles que estão frios, distantes, aqueles que foram criados na tua presença, mas que hoje os passos estão longe de ti. Nós clamamos, Senhor, para que eles possam ter saudade, para que eles possam voltar para a tua presença, voltar para a casa do Senhor, para os braços do Senhor. Nós clamamos, Senhor, pela reunião de hoje, que a tua mão esteja sobre nós e que a tua presença, ela seja manifesta em nosso meio. Clamamos assim, em nome de Jesus. Amém.